Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhor professor Jorge Miranda. Esta audição é uma audição nos termos do novo regimento, deputados que são eleitas por nós, neste caso para uma função muito importante, que os senhores deputados seguramente conhecem e que, no essencial, está descrita no artigo 3, que é para a Procuradoria de Justiça. Eu vou ler o texto constitucional, senhores deputados, só para, enfim, para relembrarem, recordarem. O artigo 23 diz que cujo epígrafe é a Procuradoria de Justiça, diz número 1, que os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao Procurador de Justiça, que as apreciará sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças. Número 2, diz que a atividade da Procuradoria de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis. E o número 3, a Procuradoria de Justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia da República pelo tempo que a lei determinar. Como sabem, é 4 anos, já estão passados. Número 4, os órgãos e agentes da administração pública cooperam com o Procurador de Justiça na realização da sua missão. Como sabem, depois, enfim, a lei, o Estatuto Provedor, que é a Lei número 991, desenvolve, digamos, o que está neste texto. Nós vamos ouvir hoje o professor Dr. Jorge Miranda, vamos ouvir a seguir a professora Doutora Maria da Glória Dias Garcia. O professor Jorge Miranda foi apresentado pelo PS, a professora Maria da Glória Garcia pelo PSD. O juiz conselheiro jubilado Guilherme da Fonseca, apresentado pelo PCP, e o advogado Mário Borchado Coelho, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Vamos, em princípio, dedicar, enfim, como limite máximo, uma hora a cada um destes candidatos a Procurador de Justiça. Como sabem, a eleição está marcada, salvo erro, para dia 22. É preciso uma maioria qualificada de 2/3. Se verá depois. Sr. Professor Jorge Miranda, é um gosto para esta comissão, uma honra também tê-lo aqui. Agora, aqui para ser auditado, mas muitas vezes temos tido aqui a própria Assembleia, digamos, como pessoa que nos ajuda bastante e que trabalha bastante com a própria Assembleia, participando em seminários, em colóquios, em sessões, designadamente com esta comissão. A sessão de hoje é um pouco diferente, mas, enfim, também não é nada pelo qual possa ser sentado passado. Deixe-me dizer aos seus deputados que foram distribuídos os currículos de todos os candidatos, mas sobre o professor Jorge Miranda e sobre os outros, direi, enfim, em cada um dos casos. Como sabem, é professor doutorado, professor catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, desde 1916. Lisboa, eu peço desculpa, senhor professor, é uma tendência negativa, se calhar. É doutor honoris causa por diversas universidades europeias e do Brasil, Pau, em França, Louvain, Paulo de Ritos Finos. Foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa, é professor da Universidade Católica Portuguesa. Tem uma atividade, digamos, científica vastíssima, digamos, inúmeros livros publicados que todos nós utilizamos, é evidente, os estudantes e os técnicos de direito, mas também nós utilizamos muito, nesta comissão, de um modo particular. O professor Jorge Miranda foi, em 70, um dos fundadores da SEDES, foi um dos primeiros militantes do PPD, hoje PSD, foi deputado à Assembleia Constituinte, é considerado, deixemos dizer assim, um dos pais da Constituição. Não é ele que põe isso no currículo, sou o que estou aqui a acrescentar. Em 76 foi deputado à Assembleia da República pelo PSD. De 76 a 80 foi, por designação do Conselho da Revolução, membro da Comissão Nacional Constitucional. Como sabem, foi o órgão que antecedeu o Tribunal Constitucional. Entre 80 e 82, no período correspondente à pena de revisão constitucional, foi deputado A Assembleia da República Plasdi eleito nas listas da FRS. Tenho um conjunto, digamos, de publicações científicas, como referi, e condecorações. É condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade e também com a Grande Cruz Infante Henrique, exatamente. Bom, portanto, a personalidade é suficientemente conhecida. Eu, portanto, enfim, não vou... Vossa Senhora perdoará, mas não vou gastar mais tempo com um currículo que é subejamente conhecido e muito. O que eu pedia ao Sr. Professor Dr. Jorge Miranda era que abrisse esta sessão, esta audição, dizendo-nos, e depois os seus deputados porão as questões que entenderem, quais as razões que o levam, que o motivam a candidatar-se a este cargo de Justiça. Tem a palavra, Vossa Senhora. Tem a palavra o Professor Dr. Jorge Miranda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com muita honra e com muita satisfação que aqui me encontro. E, por todos os motivos, costumo dizer, um grande defensor do Parlamento, sempre o tenho sido, ao longo de muitos anos, sempre tenho defendido o primado do Parlamento dentro da atividade política do país. E, particularmente, tenho acompanhado, desde o início, os trabalhos parlamentares em Portugal, desde que o Parlamento foi restaurado após o 25 de Abril. Tive participação na formação do Regimento da Assembleia Constituinte, depois na formação do Regimento da Assembleia da República, e tenho defendido há muitos anos a existência desta figura das audições parlamentares. E congratulo-me vivamente por o Regimento da Assembleia da República agora a ter consagrado. E até defendo que ela deveria ser alargada a outros órgãos, além daqueles que estão neste momento previstos. Portanto, é para mim uma experiência muito interessante, muito estimulante, vir aqui participar nesta forma de trabalho parlamentar. As razões por que aceitei ser candidato à Assembleia da República, candidato a provedor de justiça, as razões por que aceitei ser candidato a provedor de justiça são basicamente três. Em primeiro lugar, por pensar que a minha formação académica, os trabalhos que eu tenho publicado e em relação a direitos fundamentais, a minha sensibilidade a direitos fundamentais e a direitos em geral das pessoas poderiam ter algum interesse na vivificação do Instituto do Provedor de Justiça. Em segundo lugar, por pensar que a minha independência e isenção partidária, mas ao mesmo tempo o meu sentido de intervenção cívica, igualmente poderia, porventura, se os senhores deputados da Assembleia da República assim o entendessem, representar um aspecto interessante para o desempenho da função de Provedor de Justiça. E em terceiro lugar, porque também desde o início eu tenho acompanhado a instituição do Provedor de Justiça. No projeto de Constituição que a título pessoal apresentei em 1975, ainda antes da reunião da Assembleia Constituinte, eu já previa a existência de uma figura chamada Comissário Parlamentar para os Interesses dos Cidadãos, baseada no Ombudsman, vindo dos países nórdicos. Depois, em 1976, no breve período em que estive na Assembleia da República, colaborei com o então deputado Sousa Franco na preparação de um projeto de lei acerca do Provedor de Justiça. Porque, entretanto, como sabem, a figura do Provedor de Justiça era anterior à Assembleia Constituinte. Tinha sido proposta, ainda antes de 25 de Abril, por alguns advogados eminentes, Vasta Gama Fernandes, Mário Raposo, Almeida Ribeiro. A seguir ao 25 de Abril, o programa de ação do Ministério da Justiça de Salgado Zenha previu a criação da figura do Provedor de Justiça e ela foi efetivamente criada em 1975. E o primeiro provedor foi o Coronel Costa Brás. Mas era um regime provisório. De maneira que em 1976 tentou-se apresentar um projeto definitivo, que viria com algumas modificações a vir a ser a primeira lei definitiva do Provedor de Justiça de 1978. E tenho acompanhado constantemente a atividade do Provedor de Justiça e, portanto, suponho que o meu conhecimento da atividade do Provedor de Justiça, porque tem que ver diretamente com a minha preocupação com os direitos fundamentais, também pode ser uma boa razão para, neste momento, pensar que poderia desempenhar este cargo. E, portanto, estas são as três razões que levam a supor, modestamente, que poderia candidatar.
Obrigado, Sr. Professor Dr. José Santa. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Jorge Miranda, antes enfim, de entrarmos nas questões de mérito, vou manifestar-lhe todo o nosso respeito e consideração. Eu vou falar no currículo da mesma forma, uma vez que é publicamente conhecido, um currículo vastíssimo e que merece o respeito de várias gerações de portugueses e principalmente de várias gerações de alunos que passaram pela Faculdade de Direito. Muitos deles foram os seus alunos. Eu não tive esse privilégio, não calhou em termos de organização da faculdade, mas assisti a muitas aulas suas porque valia a pena assistir a aulas do professor Jorge Miranda. Jorge Miranda, indo agora diretamente ao mérito da questão, em primeiro lugar dizer que é curioso nós estarmos a interpelar alguém que esteve na génese e na própria criação de uma das figuras mais inovadoras da Constituição de 76, que foi realmente a figura do Provedor de Justiça. E o Provedor de Justiça, numa definição vida, é uma entidade independente que aprecia sem poder decisório as reclamações dos cidadãos sobre as condutas dos poderes públicos e podendo formular recomendações necessárias para evitar injustiças. E é esta a grande importância e a grande relevância na sociedade portuguesa desta figura do Provedor de Justiça. Por isso, Sr. Professor Jorge Miranda, eu perguntava-lhe se nos pode fazer uma síntese do ponto da situação, do estado da administração pública e dos poderes públicos no que diz respeito ao respeito pelos direitos dos cidadãos. Qual a sua opinião, Sr. Professor, relativamente ao estado da administração pública neste ponto e se considera que existe ou não uma resistência por parte dos poderes públicos às recomendações do Provedor de Justiça? Se a melhor atitude do Provedor de Justiça respeito a esta resistência a existir, que me parece que existe, deve ser uma atitude de low profile ou uma atitude mais visível, até do ponto de vista mediático, considerando que o trabalho do Provedor de Justiça é um trabalho de recomendação aos poderes públicos. Uma segunda questão, Sr. Professor, para lhe perguntar se relativamente à disseminação de provedores. A determinada altura falou-se muito na criação do provedor da criança, outros tempos falava-se na criação do provedor do idoso, provedores regionais, enfim, várias figuras de provedores. Mas, sou provedor
contribuinte.
Agora considera que justifica, ou se na figura do provedor de justiça constitucionalmente consagrada é suficiente para, para fazer a defesa de todos esses direitos setoriais que se pretendem ver respeitados através de outras figuras de provedores. Por último, Sr. Professor, perguntar-lhe se concorda que, para além da apresentação por parte dos partidos políticos, se concorda que o provedor de justiça possa ser proposto por grupos as regras dos partidos políticos. Muito obrigado, Sr. Professor, e mais uma vez manifestar-lhe. Só para terminar, para lhe dizer e renovar os nossos cumprimentos e o nosso respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, mas eu realmente preferiria responder a cada lote de perguntas, porque tenho receio de depois esquecer e portanto, mas tentando responder muito sinteticamente. Antes de mais nada, também agradecer os cumprimentos que me dirigiu, e também do muito apreço que tenho pela sua atividade profissional e política. Quanto ao estado da administração pública em Portugal, é público e notório que a administração pública em Portugal, desde há muitos anos, carece de largas reformas e uma dessas reformas consiste justamente na aproximação do cidadão. E a maneira como eu vejo o Procurador de Justiça é essencialmente como um órgão de comunicação entre os cidadãos e a administração pública. Um órgão que dê voz aos cidadãos perante a administração pública. Que dê voz àqueles cidadãos que não têm voz ou que têm menos voz, os idosos, as crianças, os imigrantes, os deficientes. E que dê voz também àqueles que, embora também a possuam, têm dificuldade em chegar ao Procurador de Justiça. Estou a pensar particularmente nas pessoas que vivem nas zonas do interior, ou aquelas que vivem em algumas ilhas, que têm muita dificuldade em se aproximar do Procurador de Justiça. Portanto, a ideia que eu tenho do Procurador de Justiça é de um órgão de comunicação, de diálogo, não de confronto com a administração, mas de diálogo, de comunicação, criar um clima de confiança, porque será mais fácil, através desse clima de confiança, que o provedor venha a atingir, venha a cumprir os objetivos constitucionais e legais que lhe são assinalados. Portanto, eu penso que o provedor de justiça tem aí uma atuação importantíssima, quer recebendo as queixas dos cidadãos, quer exercendo um papel de iniciativa, sem cair, no entanto, num ativismo exagerado. Penso que tem que haver aqui um certo equilíbrio entre aquelas queixas que se recebem e a atuação por iniciativa do provedor. E, portanto, quanto à primeira pergunta, seria isto que eu responderia. Depois há zonas particularmente sensíveis à administração em que o provedor pode ser muito importante. Estou a pensar na administração do ordenamento do território, estou a pensar na administração ambiental, na administração tributária, em que muitas vezes os cidadãos não compreendem, são sujeitos a formas burocráticas excessivas, inadmissíveis. Depois, quanto à segunda pergunta, visibilidade, eu acho que efetivamente é importante que haja também visibilidade. Tem que haver, por um lado, acessibilidade dos cidadãos ao provedor e, por outro lado, visibilidade do provedor perante os cidadãos. É necessário que o provedor seja visível, que as pessoas conheçam o que é o provedor, o que é que ele faz, quais as funções que ele desempenha, quais os meios que ele tem para ir ao encontro dos problemas. E, portanto, isso implicará, nomeadamente, medidas ou formas de atuação, como encontros com jornalistas, como, eventualmente, programas na rádio e na televisão, com a abertura de uma extensão do provedor ao Porto, com protocolos do provedor, com os CTTs e conjuntos de freguesia, para maior facilidade das queixas serem encaminhadas para o provedor, etc. E, finalmente, quanto à questão, que é mais complexa, da unicidade ou não do provedor, eu há muito tempo que defendo o princípio da unicidade. Aliás, defendi-o num parecer que apresentei a pedido do atual provedor, o Dr. Nascimento Rodrigues. O princípio da unicidade do provedor. O provedor é um órgão nacional, é um órgão constitucional, é um órgão, não se compreenderia que houvesse outros provedores, além do provedor da justiça, tal como não se compreenderia que houvesse outras entidades reguladoras da comunicação social, ao lado da entidade reguladora da comunicação social. Portanto, é um órgão nacional, um órgão único, e eu sei que os serviços aprovedidos são serviços que funcionam já há muitos anos, têm capacidade suficiente para responder aos problemas setoriais e regionais que possam surgir. E, além disso, um provedor eleito para a Assembleia da República de âmbito nacional, de base parlamentar, terá, com certeza, muito maior autoridade para fazer que as suas recomendações sejam acatadas do que provedores, desculpem a expressão, provedorzinhos setoriais que apenas se ocupem de certas determinadas matérias e que não tenham a legitimidade que tem o provedor de justiça, porque a Constituição só prevê a eleição do provedor de justiça. E, portanto, julgo que desdobrar o provedor de justiça em vários provedores de justiça não seria favorável, além de representar também um custo financeiro para o Estado. Mas esta é uma questão algo complexa, mas em todo caso, a minha opinião tem sido sempre de princípio da unicidade do provedor de justiça.
Professor, dou a palavra.
Peço desculpa não ter respondido a essa última pergunta, tem toda a razão. Estou aberto a essa ideia. Acho que é uma ideia simpática, é uma ideia que vai ao encontro de uma democracia com a participação dos cidadãos. A Assembleia da República hoje também admite iniciativas legislativas populares de grupos de cidadãos, 35 mil cidadãos podem apresentar projetos de lei. Também não me chocaria que houvesse a possibilidade de apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos. Naturalmente, teria que ser um número significativo de cidadãos. o que poderia provocar alguma dificuldade. Mas talvez isso tivesse alguma vantagem por via contribuir, ainda que indiretamente, para reforçar a independência do provedor. Mas, de todo modo, seria mais uma forma de participação democrática ou de participação cívica que penso que haveria toda a vantagem a explorar.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Jorge Miranda. Dou a palavra agora ao Sr. à Sra. Deputada do PS, Sónia Safona.
Obrigada, Sr. Presidente. Em lugar de cumprimentar naturalmente o Sr. Professor, dizer-lhe gosto da honra, do privilégio de o ter aqui hoje connosco, reiterar algumas palavras de reconhecimento àquilo que tem sido o percurso que se tem traçado ao longo dos anos da sua vida. Faltam adjetivos qualificativos e palavras que possam estar à altura daquilo que tem sido o desempenho, quer como cidadão, quer como insigne professor, como grande figura da Universidade Portuguesa, quer como participante ativo em toda a construção do processo democrático ao nível parlamentar, sobretudo, quer como dor, digamos assim, da nossa Constituição, difíceis, é difícil encontrar as palavras que possam estar, corresponder retamente e com verdade àquilo que tem sido o seu percurso. Daí, Sr. Professor, que Vossa Excelência precisará muito pouco de esclarecer, porque ao longo do tempo deu-nos a honra e o privilégio de ir escrevendo e ir mostrando aos portugueses aquilo que tem sido o seu pensamento sobre as mais variadíssimas matérias concernentes com a nossa democracia e, desde logo, com a figura do provedor de justiça. Em boa verdade, é certo que o cargo de provedor de justiça prestigia qualquer dos candidatos que se disponham a ocupar esse lugar. Deixe-me dizer-lhe que, quanto ao Sr. Professor Jorge Miranda, esta verdade funciona bilivocamente. É verdade que o cargo prestigia qualquer cidadão português, não é menos verdade que Vossa Excelência prestigiará o cargo de Provedor de Justiça com toda a certeza. Portanto, e porque me vão faltando as palavras como lhe disse, dar nota de que o currículo do Sr. Professor é público, aqui o seu percurso é público. Eu queria deixar-lhe apenas uma pequena questão, porque julgo que em instâncias do Sr. Deputado Fernando Negrão, Vossa Excelência deixou claro, em primeiro lugar, as razões quais naturalmente nós, o Partido Socialista e o Grupo de Dados que propôs a candidatura, se revê, quer as razões da candidatura que apresenta, quer o entendimento, a forma dinâmica, a forma inovadora, a forma proativa, a forma de atividade daquilo que se pretende que seja um provedor de justiça à altura do nosso tempo. E daí apenas deixar-lhe duas pequenas questões relativamente a duas áreas que eu julgo pode deixar aqui algum contributo, mais eventualmente mais esclarecedor, e que são áreas mais concretas. Referidamente aos direitos dos trabalhadores, quanto provedor de justiça, qual é o entendimento que o Sr. Professor tem da forma como esta figura do Estado se deve comportar, naturalmente com independência e isenção, que Vossa Excelência também tem demonstrado ao longo dos tempos, e daí não restam dúvidas, relativamente aos direitos dos trabalhadores, às eventuais inconstitucionalidades por omissão que eventualmente existam e que sejam, de algum modo, que causem de algum modo preocupação ou alguma influência junto da menor salvaguarda dos direitos dos cidadãos, e designadamente quanto a estes não enquadrados no âmbito dos direitos fundamentais, mas destes novos direitos, direitos em ascensão, já hoje amplamente reconhecidos, designadamente, que vocês assim também teve a oportunidade de referir, designadamente quanto ao ambiente e ao ordenamento do território, à questão do urbanismo. Deixava-lhe apenas estas perguntas, reiterando o profundo respeito e admiração que de Vossa Excelência é credor, e dizer-lhe que para nós as razões que o Sr. Professor aqui deixou e tem representado a sua vida é a certeza de que a figura de tal pode ter um defensor isento direitos dos nossos cidadãos. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Professor Dr. Jorge Miranda.
Sra. Deputada, eu fico extremamente confuso perante as suas palavras tão generosas e agradeço-as muitíssimo. Indo imediatamente às perguntas. Quanto aos direitos dos trabalhadores, acho que tem que ser uma prioridade fundamental na atuação do Provedor de Justiça. Nesta fase, sabendo nós a situação social em que nos encontramos. Portanto, aí tem de haver uma atuação muito forte do Provedor de Justiça, no sentido do cumprimento rigoroso das leis que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores. E não só em relação aos direitos dos trabalhadores, também há outras pessoas que são atingidas pela situação social e que merecem uma atenção, ou que devem merecer uma atenção particular. Estou a pensar, por exemplo, na situação das pessoas desempregadas. Estou a pensar nos idosos, no complemento solidário para idosos, que tem que ser repensado, na minha opinião. Tem que ser aplicado em termos que permitam realmente a sua aplicação, não sem as dificuldades que se sabe que existem. Por outro lado, como os senhores deputados sabem, desde a modificação feita no Estatuto do Provedor de Justiça pela Lei 3096, de 14 de agosto, o Provedor de Justiça não tem apenas a atuação em relação à administração pública, tem também a atuação no respeitante aos direitos dos particulares, nas relações com os particulares. Diz o artigo 2º, número 2 desta lei, portanto acrescentado ao Estatuto do Provedor de Justiça, quanto à atuação do Provedor de Justiça, pode ainda incidir em relações entre particulares que impliquem uma especial relação de domínio no âmbito da proteção de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, nesta área, em que pode haver problemas graves entre os trabalhadores e empresas que tenham sobre eles uma situação de domínio, pode a atenção do provedor ser a atuação, a intervenção, as medidas, as recomendações que o provedor faça e as queixas que receba e a que dê satisfação. Portanto, quanto à primeira pergunta, julgo que isto... Quanto à inconstitucionalidade para a omissão, curiosamente, desde a revisão constitucional de 1982, todos os casos de pedidos de fiscalização de inconstitucionalidade por omissão foram feitos pelos provedores de justiça. Nunca o Presidente da República, nem os Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais pediram a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. Só o Provedor de Justiça é que tem pedido. E, portanto, naturalmente, eu, se porventura vier a ser eleito, também estarei atento a essa matéria. Não também no sentido de provocar um afogamento do Tribunal Constitucional por questões de inconstitucionalidade por omissão. Mas há, realmente, muitas questões de inconstitucionalidade por omissão, algumas até que remontam a 1976. E acho que o provedor aí terá de ser muito atento, sobretudo naquelas questões que digam respeito a direitos fundamentais. Portanto, terá de ser muito atento. Portanto, é evidente que não pode haver uma preocupação exaustiva e esgotante e obsessiva de estar à procura de inconstitucionalidade por omissão ou de inconstitucionalidade por ação, mas há pontos extremamente importantes em que o Provedor de Justiça poderá ter ainda um papel importante de desencadeador do mecanismo de fiscalização que a Constituição previa e que não tem funcionado devidamente. Finalmente, quanto aos novos direitos, essa é uma matéria também importantíssima. Nós estamos naquilo a que um autor alemão chamou sociedade de risco, e o risco acrescido não só pelas crises sociais, mas também pela situação tecnológica, pela globalização. A matéria do ambiente, dos recursos naturais, do património cultural, do ordenamento do território, do urbanismo, vai ser cada vez mais uma matéria fundamental. E, infelizmente, em Portugal, não temos ainda uma atitude correta em relação a esse domínio. Nem por parte dos poderes públicos, nem, infelizmente, por parte dos cidadãos. Eu penso que o Procurador de Justiça não pode ser o grande educador dos cidadãos, não pode ser, mas também pode sensibilizar muitos cidadãos para a criação de uma consciência ecológica. E há muitos domínios em matéria ambiental em que o Procurador de Justiça pode intervir. A aplicação da lei da responsabilidade ambiental, e a intervenção em relação aos baldios. Por outro lado, o apoio àqueles agricultores que são vítimas entre aspas, ou que são prejudicados por certas medidas de proteção ambiental. Porque há, por um lado, aqueles que são prejudicados por medidas de proteção ambiental e que muitas vezes não têm voz, e há aqueles que abusam das suas situações dominantes para irem destruindo o ambiente, para irem avançando na Reserva Ecológica Nacional ou na Reserva Agrícola Nacional. Também, no domínio do património cultural, tem-se verificado que a lei atual, que é uma lei já há alguns anos, é uma lei de bases, não foi ainda regulamentada. E chegamos a situações de extrema degradação, para as quais também julgo que o Procurador de Justiça, em nome do direito dos cidadãos ao património cultural, que é um direito consignado na Constituição, pode também intervir. Portanto, em relação a estes novos direitos, o ambiente, os recursos naturais, o acesso ao património cultural, pode o Procurador ter também uma atitude ativa. Mas importante seria que os cidadãos também formulassem queixas nesse domínio. Nós tantas vezes são prejudicados, tantas vezes são colocados a residir em ambientes contrários à dignidade da pessoa humana, em casas umas sobre as outras, esses prédios de habitação social, que são muitas vezes degradantes, que os cidadãos também apresentassem queixas, pusessem problemas. Não fosse só ocasionalmente quando há um conflito étnico ou outro. Portanto, aqui terá também que haver uma ação de diálogo ou de reciprocidade entre o provedor e os cidadãos. Porque eu penso que o provedor tem de ser um órgão muito atento aos cidadãos, voltado para os cidadãos.
Obrigado, Sr. Professor Jorge Miranda. Tem a palavra o Sr. Deputado do PCP, António Filipe.
Já me está
a condicionar.
Já está a dizer aquilo que eu ia dizer. Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Miranda. Sr. Presidente, Sr. Professor, Jorge Miranda, eu queria transmitir-lhe os cumprimentos elementares do PCP, que aqui represento, e também, evidentemente, os meus cumprimentos pessoais, porque eu ia precisamente dizer que foi com o Sr. Professor que eu aprendi o que era o Procurador de Justiça no já longínquo ano letivo de 1981-82. E, portanto, é com um enorme gosto que o vejo aqui, mais uma vez, desta comissão. Já temos tido a oportunidade de contar com a sua colaboração noutras circunstâncias, designadamente a quando da realização de revisões constitucionais, e é de facto com muito gosto que o vejo aqui. E há duas questões que eu gostaria de lhe colocar. Uma delas, pegando precisamente num termo que utilizou. O Sr. Professor, quando há pouco referiu as razões da sua disponibilidade para ser candidato ao cargo de Procurador de Justiça, referiu-se à vivificação deste órgão constitucional. E a questão é essa. O Sr. Professor entende que o órgão Procurador de Justiça carece de alguma vivificação? Eu perguntaria por que razão e em que termos. Eu não lhe peço, enfim, que faça considerações sobre os juízos de valor sobre o exercício do cargo com os seus antecessores. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão tem dois sentidos. Um deles, se o professor considera, e esta é a questão menor, apesar de tudo, que este prolongado impasse na escolha de um titular para o cargo de Procurador de Justiça, que já se prolonga há muitos meses, se é suscetível de ter algumas consequências negativas relativamente ao reconhecimento do Estatuto do Procurador de Justiça, não estou a falar do reconhecimento legal, mas estou a falar do reconhecimento social do Procurador de Justiça, se não é suscetível de causar alguma lesão, que depois conduza à convicção de que é necessária alguma vivificação. E a segunda questão relacionada com esta é se o Sr. Professor, ao referir-se à necessidade de vivificação, está a falar de alguma necessidade de que os vários órgãos da administração pública, que são, no fundo, os destinatários das fundamentais da atividade do provedor, se há algo a melhorar nesse domínio. E, portanto, era esta a questão da vivificação, porque fixei esse seu termo, era a principal questão que gostaria de colocar. Mas há uma segunda, mais particular, que tem que ver com o acesso de todos os cidadãos ao produto de justiça. E quando digo todos, porque, como se sabe, há um contencioso já muito antigo, eu diria tão antigo como a existência do provedor de justiça, relativamente ao pleno acesso de determinadas categorias de cidadãos ao provedor de justiça, e refiro-me, obviamente, aos militares. Isto é, há uma lei específica, o provedor de justiça, há condições de igualdade da generalidade dos cidadãos no acesso ao provedor de justiça, no direito à apresentação de queixa, mas relativamente aos militares, isto nunca foi muito bem reconhecido, e até há uma lei específica de 1995 que regula os termos em que os militares têm acesso e que são termos muito mais restritos do que para a generalidade dos cidadãos. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Jorge Miranda como é que vê, se considera que é necessário que determinadas categorias de cidadãos não tenham a mesma possibilidade de acesso ao provedor de justiça que têm os demais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. António Filipe.
Muito obrigado, Sr. António Filipe, também. E tive muito gosto em o ter como aluno. Tenho o mais sintético possível às suas perguntas. Quanto à vivificação, realmente ela tem várias vertentes. Uma das vertentes tem que ver com aquilo que disse. O provedor conseguir mais resultados por parte da administração. E por isso o provedor ser mais ativo do que porventura tem sido, ser mais interventivo, recorrer mais, particularmente, à comunicação social, porque estamos nesta sociedade da comunicação social, da informação, e o provedor tem que recorrer à comunicação social. E tem que recorrer também à própria Assembleia da República. Tem de trazer à Assembleia da República os problemas que surgem na sua atividade. E, particularmente, se há um determinado setor da administração pública, uma determinada área de serviços da administração pública, que não cumpre, pois o provedor deve pôr o problema à Assembleia da República, uma vez que o provedor é eleito para a Assembleia da República. Originariamente, como todos sabem, é o comissário parlamentar dos direitos dos cidadãos. Também isso agora permite, também que diga, que eu sou totalmente partidário a que continue o provedor a ser eleito pela Assembleia da República. Não concebo outra solução. Portanto, trazer também os problemas à Assembleia da República. Denunciar, se necessário for, perante a Assembleia da República, o incumprimento por parte dos serviços administrativos daquilo, quando relico serviços administrativos, quer dizer, refiro-me a toda uma vasta gama da nossa administração pública, nacional, regional, local, autónoma, indireta, etc., trazer isto à Assembleia da República. Assim, penso que a Assembleia da República tem de estar aberta a receber o provedor. Portanto, por um lado, isso. Por outro lado, a vivificação diz também respeito, como disse, a outras pessoas, a cidadãos, que têm dificuldades. Há essa legislação em relação a militares e agentes militarizados que criam algumas dificuldades no acesso à justiça. Particularmente a exaustão dos recursos hierárquicos. Penso que é uma matéria que terá de ser revista. Enfim, não tenho neste momento uma solução, como podem imaginar. Penso que é uma matéria que terá de ser revista para facilitar e para levar a uma abertura plena, a uma igualdade plena dos cidadãos. E já agora, permita-me que chame a atenção ainda dos senhores deputados por outro campo, que tem sido talvez menos tido em conta, que é o campo dos imigrantes. Dar também a possibilidade dos imigrantes, que aqueles que estão em Portugal, que aqueles que contribuem para o seu trabalho, para o esforço nacional, tenham também acesso ao provedor de justiça. Dar voz a esses imigrantes. E, por exemplo, uma das ideias que eu tenho é que deveria haver visitas do provedor de justiça aos centros de detenção dos estrangeiros. A situação dos imigrantes, que muitas vezes é uma situação extremamente precária, extremamente injusta, não poderia deixar de ser considerada pelo provedor de justiça. Ainda no domínio da vivificação, eu também penso que, eventualmente, a lei, o Estatuto de Provedor de Justiça, poderia ser remodelado para dar, remodelado depois em conjugação com o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e as leis processuais administrativas, para dar ao Provedor de Justiça o poder de suscitar a ilegalidade de regulamentos. A ilegalidade por ação e também por omissão, porque há pouco falou-se em inconstitucionalidade por omissão. Mas muitas vezes mais graves na vida dos cidadãos são as ilegalidades por omissão de regulamentos. haver belas leis, mas depois faltar nos regulamentos. Também penso que seria um campo de vivificação. E penso que se eram estas duas perguntas que tinha formulado, e muito obrigado.
Sr. Professor, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Jorge Miranda, em primeiro lugar, apresentar também os cumprimentos em nome do meu grupo parlamentar, também a título pessoal. Sr. Professor, nós conhecemos o seu trabalho, o seu currículo e os contributos que têm dado à própria vivência democrática e muitas vezes à interpretação de como vivemos essa própria democracia. Bom, os senhores deputados e a senhora deputada que me antecedeu já colocaram um sem número de questões sobre as quais o senhor professor deu aqui respostas muito interessantes, por isso não tenho muito mais áreas. Bom, poderíamos estar aqui toda a tarde, com certeza, a falar destes temas. Mas
não é possível,
já focou muitas das áreas que pensa poderem ter muita importância na sua na atividade do órgão como Procurador de Justiça. Queria só de lhe colocar mais uma questão, e já agora também para ficarmos com uma abrangência de toda a sua sensibilidade. Aliás, o Sr. Professor utilizou mesmo, quando na sua primeira intervenção, a sua sensibilidade em termos dos direitos fundamentais. Eu gostaria de dar, acho interessante a palavra sensibilidade em relação, não só conhecimento, mas também a sensibilidade em relação a direitos fundamentais. Já aqui falámos de novos direitos, é verdade, todos acho sublinho também a importância do ordenamento do território, os ambientais, mas há também uma nova emergência de direitos civis e até de direitos, de novos direitos para as pessoas. Penso que também, pese a situação de crise social, de crise económica mundial, vivemos num período, a nível do mundo, a nível global, em que estão em emergência novos direitos pessoais, individuais, de todas as pessoas neste contexto. Também já ficou a questão dos imigrantes, que me parece a mim terem aqui um significado muito importante em termos dos novos direitos civis. Gostaria de saber a sua sensibilidade para essa questão. Por exemplo, também se coloca a questão do direito ao voto dos próprios imigrantes. Mas outros direitos, como os direitos à mobilidade, a mobilidade enquanto um próprio direito democrático, que também tem muito a ver com as próprias questões do ordenamento do território. Mas há também outra área em que nós constatamos que existem ainda grandes diferenças na nossa sociedade, que é sobretudo ao nível da vida concreta das pessoas, e tem a ver com a diferença, as diferenças e as discriminações entre mulheres e homens, no fundo, que dividem a nossa sociedade. E parece-me a mim também que aqui ainda há muito a fazer, embora muita coisa já exista de facto na letra da lei, mas isso não corresponde exatamente à prática da vida. E penso que é uma desigualdade e uma discriminação transversal a toda a sociedade, e penso que os novos desafios também colocam na eliminação dessa discriminação. E já agora também sobre este aspecto gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor, e termino, como é óbvio, cumprimentando novamente. E
deputado. Obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. A palavra, Sr. Professor Jorge Miranda. Peço desculpa, essa por causa da gravação.
Também, Sr. Deputado, os meus cumprimentos e agradeço também as suas referências. E essa questão é uma questão extremamente importante, porque nós conseguimos, desde 1976, desde a Constituição de 1976, eu isso até tenho sumariado no meu manual de Direito Constitucional, importantíssimas conquistas jurídicas no domínio da igualdade entre homem e mulher, mas sabemos que na prática continua a haver enormes desigualdades. E sabemos que o artigo 59 da Constituição, particularmente no domínio do trabalho, prevê precisamente o princípio da igualdade, e sabemos que quer no acesso a certas profissões, quer na sujeição, por exemplo, a testes de gravidez e outros testes a que as mulheres são submetidas para entrarem ou não entrarem no emprego, quer na remuneração, quer na maior facilidade com que as mulheres são despedidas, se continua a verificar uma enorme desigualdade. e poderia dar muitos outros exemplos. E, particularmente, também a situação profissional das mulheres, a sobrecarga para as mulheres que trabalham, hoje trabalham todas praticamente, e que têm depois a vida doméstica para suportar. Portanto, há aí grandes problemas. Naturalmente que muitos destes problemas excedem larguissimamente aquilo que pode ser a atuação do provedor de justiça, largamente. Também é uma questão em larga medida de sociedade, é uma questão que tem que ver com os tribunais, por exemplo, tem também que ver com a certa sensibilidade também que os tribunais devem ter em relação a isto, mas também penso que o provedor de justiça, até por causa desta norma que eu citei, da intervenção relativamente à vinculação de entidades privadas aos direitos fundamentais, norma essa que é uma decorrência do artigo 18, número 1 da Constituição, aí o Provedor de Justiça pode ter uma intervenção importante. Pode também responder a queixas que venham de mulheres tratadas discriminatoriamente e pode também formular recomendações, quer recomendações legislativas, quer responder a queixas e solicitar que empresas... E porque o problema não se põe só nas empresas privadas, também se põe em empresas públicas, também se põe em serviços públicos. Também, muitas vezes, no, na própria administração, há situações de discriminação. Portanto, aí acho que também é um campo aberto à intervenção do provedor, embora com consciência de que as coisas estão muito para além das possibilidades de intervenção do provedor.
Então, obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente.
Terá o Sr. Deputado Helder Amaral, do Sr. SPP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Estava a anunciar que o último seria
muito
o
bem.
Deputado de Helder Amaral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar o Sr. Professor Jorge Miranda. Quero, talvez, primeiro fazer uma afirmação, porque acho que deve constar, que é o facto de o Grupo Parlamentar dos Verdes lamentar todo este processo e todo este atraso neste processo, lamentavelmente mesmo, porque teve havido a possibilidade desde o início do processo de envolver todos, mas enfim, temos candidatos e temos votação à vista. Segunda questão, não foi nem uma, nem duas, foram já várias as vezes que a Assembleia da República iniciou processos legislativos por via de recomendações ou de alertas da Provedoria de Justiça. Nós consideramos isso extraordinariamente interessante. Do meu grupo parlamentar partiram dois processos legislativos diretamente de recomendações da Provedoria de Justiça. Esse alerta constitucional, essa educação dos poderes públicos é muito importante, eu gostaria de sublinhar. Uma das questões que eu queria colocar já foi de certa forma colocada, mas eu vou pedir ao Sr. Professor que esmiuce um pouco mais. Tem a ver com as questões do direito ao ambiente e a um correto ordenamento do território. É verdade que os poderes públicos ainda não, e políticos também não estão ainda verdadeiramente, na sua globalidade, sensibilizados para a necessidade da garantia deste direito como direito, igual ou ao mesmo nível de tantos outros. É verdade que em Portugal, não só em Portugal, mas agora estamos a falar do nosso país, o direito ao ambiente ainda está muito subjugado a interesses económicos. Não vale a pena agora estar aqui a pormenorizar muito a questão, mas se nós formos fazer listagens de decisões políticas em matérias ambientais, percebemos facilmente que quando elas são orientadas para a promoção de um negócio no setor privado, elas são tomadas. Quando elas implicam não um negócio no setor privado, mas um verdadeiro investimento público do Estado, elas são cortadas. E isto preocupa-nos sobremaneira. Isto significa que, ao nível de muitos poderes públicos, há uma desorientação na atribuição deste direito e há uma não prioridade, uma secundarização clara em relação a este direito. Eu acho que às vezes, muitas vezes os próprios cidadãos, se calhar decorrente desta própria menorização, acabam por não sentir esse seu direito de reclamar em relação ao seu direito ao ambiente constitucionalmente consagrado. E eu gostava que o Sr. Professor esmiuçasse um pouco mais a forma como... Eu acho que a nível da própria Provedoria de Justiça tem sido muito parca a intervenção a este nível. E, portanto, eu gostava de saber como é que podíamos dar o salto também ao nível deste órgão constitucional para reforçar este direito. A outra questão tem a ver com a aproximação do Provedor de Justiça aos cidadãos. Eu gostava de saber como é que o Sr. Professor se propõe fazer, de facto, essa aproximação, se bem que essa resposta também já foi dada de alguma forma, há outras questões que foram colocadas, mas a determinada altura o Sr. Professor falou, de facto, praticamente nestes termos, como é que um provedor de justiça se consegue aproximar, de facto, dos cidadãos, sendo que hoje toda a gente fala do afastamento dos cidadãos em relação aos poderes políticos, não é só em relação aos partidos políticos, nem é só em relação aos órgãos de soberania, à Assembleia da República em particular, ou aos próprios órgãos do poder local em particular, mas também a outros órgãos, e a Provedoria de Justiça é um deles. Como é que um candidato a provedor de justiça se propõe fazer, de facto, essa aproximação? Eram estas as questões.
Padre Luís Apolónio, tem a palavra o Sr. Professor Jorge Miranda.
A primeira pergunta que a Sra. Deputada me faz tinha certamente já sido formulada pelo Sr. Deputado António Filipe, eu não tinha bem respondido. Agradeço agora, é evidente que eu penso que este atraso na renovação do mandato do Provedor de Justiça, na escolha do novo Provedor de Justiça, é negativo para a instituição. Mas também pode ser eventualmente aproveitado por ter chamado a atenção da opinião pública para a importância da figura. Portanto, pode haver aqui um aspecto negativo que é predominante, mas às vezes nos aspectos negativos nós conseguimos captar alguns pontos positivos. E, portanto, eu espero que, terminado este processo, as coisas voltem graves à normalidade e que o provedor se afirme cada vez mais como um ator importante na vida coletiva. A questão ambiental é uma questão central. Eu já o disse há pouco, questão ambiental que tem que ser vista em conexão com os recursos naturais, tem que ser vista com o ordenamento do território e com o urbanismo. É impossível dissociar estes pontos. Aliás, a Constituição não os dissocia. E a Constituição é bastante clara em todos esses aspectos e tem incumbências precisas que o Estado não tem cumprido. E quando digo Estado, quero dizer também regiões autónomas, autarquias locais. Porventura, mais ainda autarquias locais do que Estado e regiões autónomas. Há muito a fazer. Há coisas que são, por vezes, chocantes. E eu tenho conhecimento de que, por vezes, em relação a problemas de ruído, em que há pessoas que se queixam às autarquias locais por ruído que perturba o seu descanso, o seu direito fundamental ao descanso, e as autarquias locais dizem, ai, nós não temos possibilidades financeiras, os senhores que contratem uma empresa para fazerem a averiguação do ruído que se está verificando aí nessa zona. Isto é perfeitamente chocante. Portanto, o ruído deve ser preocupante. Tenho conhecimento de que numa determinada zona do Alentejo ergueram, aí foi um pouco ao contrário, uma barreira contra o ruído, mas que teve efeitos ambientais gravíssimos na possibilidade da agricultura. Portanto, há muitas situações, muitos casos de falta de sensibilidade, de falta de respeito, de falta de consciência ambiental, que têm de ser tidos em conta. O provedor tem de estar aberto a todos esses casos. E tem, porventura, através desse acesso à comunicação social, desses eventuais programas de rádio e de televisão, até eu suscitar queixas. Não se trata apenas do provedor receber queixas, como também do provedor provocar queixas em relação a problemas, em relação aos quais muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que podem apresentar queixas ou não sabem como apresentar queixas. E falo no ruído, falo nesses danos ambientais, falo em espaços públicos que são destruídos de uma forma horrorosa, um pouco por todo o país. A destruição da árvore, não refiro para a floresta, destruição da árvore, falta de respeito pela árvore. Também a poluição atmosférica que se verifica. O problema grave que todos sentimos em Lisboa, do afluxo de automóveis à cidade, sem que os órgãos competentes tenham alguma intervenção. Penso que há aí muitas e muitas medidas, em muitas e muitas áreas, ou sub-áreas, em que o provedor também poderá ter um papel importante. Embora, volto a dizer, o provedor não possa substituir-se à administração. Nem possa ter um programa político do governo. Não pode ser. O provedor não é um órgão político, não pode ter um programa político, não. Nem sequer é um órgão de controle político. É um órgão, volto a dizer, de dinamização da sociedade em relação à administração, de dinamização do diálogo dos cidadãos com a administração e de dinamização dos direitos fundamentais. É um pouco essa a concepção que tenho do produtor. Depois, a última pergunta, respeito à proximidade dos cidadãos, de certa maneira tem que ver com isto. Também, por exemplo, um aspecto importante, a página da internet do provedor. Os cegos não têm acesso, as pessoas com deficiência visual, não têm acesso a essa página porque não tem som. Portanto, também essa página poderia ser uma forma de abrir a outras pessoas, outras categorias de pessoas, que não têm acesso. E já há pouco referi a extensão ao Porto, aproveitando lojas de cidadãos. E, relatórios, por exemplo, relatório o provedor faz, ao longo dos anos, sempre, um relatório dirigido à Assembleia da República, que eu tenho recebido, mas que vem crescendo constantemente. São dois pesadíssimos volumes. Ora, qual é o cidadão em geral que vai ler isso? Nenhum. Agora, não seria possível fazer pequenos resumos de relatórios, como acontece em alguns países, ou então relatórios setoriais, como, por exemplo, que há alguns anos, quando o Dr. Ministro Pimentel fez uma visita às prisões, relatórios sobre as prisões. Por exemplo, também esse ponto das prisões, acho que é um ponto a ter em conta, ou ponto das condições de segurança, das condições de trabalho, dos agentes de segurança. Também relatórios sobre isso, pequenos relatórios que especifiquem problemas, que respondam a problemas, e que vão ao encontro de problemas das pessoas, e não os enormes relatórios, que naturalmente, por dever legal, o provedor tem de dirigir à Assembleia da República, mas de que o cidadão comum não tem conhecimento.
Brenda, até a palavra, por último, o Sr. Deputado Valder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor, cumprimentar todos os colegas e pedir desculpa pelo meu atraso, por penalizar a mim próprio. E gostava, obviamente, a vantagem é que muitas das perguntas já foram feitas. Eu tinha aqui alguma curiosidade em ouvir o Sr. Professor falar um pouco mais dos novos direitos e daquilo que seria o papel do provedor na questão desses novos direitos e até eventualmente potenciar uns outros, mas tenha respondido a uma pergunta similar a esta. Mas gostava então de tentar ir a um campo que não vi ainda aqui discutido de forma mais concreta e dar-lhe possibilidade eventualmente até explicar um pouco. Era na capacidade de resposta daquilo que é o provedor de justiça, olhando, não terá comigo, mas olhando de cor para o organigrama, saber se há condições para um conjunto de áreas que, pelos vistos, pretende alargar para a ação do provedor, se há depois condições para que elas possam ser eficazes. Eu vejo com bons olhos todas as áreas que mencionou, os imigrantes, novas questões ambientais. Eu julgo, para mim, que aquela que eu mais gostei, que acho que é a mais importante, porque aquela onde o cidadão sentirá hoje mais dificuldade, não tem a ver com o momento atual, é mesmo em momentos de essência de crise, é a relatividade administrativa. Portanto, aí há, de facto, um problema grave no cidadão, na sua relação que quer com qualquer nível da administração. Mas isso obriga a meios eficazes. Gostava de saber o que é que pensa sobre isso e se isso terá alguma influência na escolha daquilo que é a estrutura da produção. Mesmo que eu perguntava em que áreas se considera mais sensíveis e qual é o perfil para cada uma dessas. Também, nós todos assistimos aqui que a Assembleia da República recebe um conjunto vastíssimo de queixas, às vezes com recomendações de socorro. Há aqui grupos parlamentares que já assumiram, dão até origem a iniciativas legislativas, mas muitas se perdem. E a pergunta era se tem alguma forma, alguma ideia de como é que se pode até melhorar uma interligação ou uma ação complementar entre aquilo que é o papel do provedor e a própria Assembleia da República, para conseguirmos, no âmbito da eficácia, responder, que também será um direito do cidadão, responder em tempo. Há tempo e rigorosa é sempre uma melhor justiça que uma justiça de rigor e tardia. Portanto, era, no fundo, essa área que me parece também pode ser melhor explorada, porque às vezes a sensação que o cidadão tem é que, de facto, nem tudo é tido em conta. E às vezes não é, porque nós temos um modelo de comunicação e gostava de saber se tem nessa matéria, olhando para o seu, aquilo que é a função de cada um dos seus colaboradores, aquilo que é a função do provedor, se há aí alguma ideia para melhorar isso. E de resto, era também, terminando, esta ideia dos novos direitos que eu não ouvi, mas gostava de saber se percebi que pretende ter uma provedoria feita mais viva, mais atuante e até abrangendo novas áreas, mas era um pouco sobre essas matérias que gostava de ouvir a sua opinião.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Eu não tenho mais inscrições, portanto, esta é a última intervenção do Sr. Professor Portanto, para além de responder, se depois quiser dizer alguma coisa genérica, faz ao bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E realmente há muitas áreas, há muitos problemas que aqui foram focados, que foram suscitados pelos senhores deputados e alguns que eu também aqui trouxe e que exigem meios. Mas tanto quanto eu sei, a Provedoria da Justiça é um serviço que funciona bastante bem, há bastantes anos, com um corpo de assessores bastante qualificado e até há um conjunto de áreas, há 6 áreas especializadas em que se desdobra a atividade da Provedoria da Justiça. E essas áreas têm conseguido dar resposta, no essencial, aos problemas que são suscitados. Provavelmente terá de haver algum reforço, admito que tenha de haver algum reforço. Mas penso que a Provedoria, tal como funciona já há bastantes anos, tem capacidade de resposta a todos os problemas. E a única modificação o alargamento que eu sugeriria era a tal extensão ao Porto, que me parece que seria de ter em conta, mas que seria uma coisa também relativamente fácil, um ou dois assessores trabalhando no Porto. No resto, julgo que o que há a fazer é aproveitar as virtualidades de comunicação com outras áreas, com áreas da administração, com meios de comunicação social, com, já há pouco referi, a Assembleia da República, a Assembleia dos Legislativos Regionais, municípios, por exemplo, também, não me referi a isso, a Associação Nacional dos Municípios, um diálogo com a Associação Nacional dos Municípios pode ser muito importante. Portanto, eu não tenho, neste momento, evidentemente, não tenho possibilidade de dar uma resposta exata sobre os meios de que a Provedoria há de carecer para poder fazer essa vivificação. Mas, tanto quanto eu sei, os meios atuais têm-se mostrado suficientes e adequados e com grande competência. Isso quanto à primeira pergunta. Quanto à ligação com a Assembleia da República, já disse que para lá do relatório global deve haver relatórios setoriais, deve haver maior contacto com as comissões parlamentares, o provedor deve estar disponível para vir à Assembleia da República sempre que as comissões parlamentares o solicitem. Por outro lado, a Assembleia da República deve estar pronta a exigir do provedor atuações em áreas específicas, porque a Assembleia da República também é um órgão de controle da administração. Também, segundo o artigo 162, a primeira função de controle é o controle do governo e da administração. Portanto, a própria Assembleia pode promover intervenções do provedor. Pode promover. E, por conseguinte, esse diálogo entre a Assembleia e o provedor é absolutamente essencial. O provedor nasceu como comissário ombudsman, o homem sábio, traduzido à letra do sueco, o ombudsman, é alguém que emana da Assembleia, justamente porque a Assembleia não pode exercer ela diretamente o controle da administração, então surge o delegado da Assembleia. Portanto, o provedor tem de estar constantemente em relação com a Assembleia. Constantemente. Finalmente, quanto aos novos direitos, enfim, penso já ter dito o essencial que haveria a dizer. E não me referi aos direitos dos consumidores, por exemplo. Também um aspecto importante a ter em conta hoje, mas também encontrar o equilíbrio entre os direitos dos consumidores e os direitos dos agentes económicos, evitando alguns excessos e alguns fundamentalismos em que por vezes têm caído no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Jorge Miranda. Como imagina, a mim não me compete fazer qualquer tipo de avaliação. Sim, esta comissão decidirá, mas creio que isso posso adiantar desde já, como, enfim, qualquer, e posso dizê-lo brevemente, do conhecimento que tenho, como em qualquer dos candidatos que vão estar presentes não há qualquer tipo de incompatibilidades, obviamente que todos vão ser submetidos ao sufrágio. Queria dizer que foi um gosto e uma honra tê-lo aqui e desejo-lhe boa sorte. Muito obrigado.
Se me permitem ainda... Eu fui deputado da Assembleia Constituinte, fui deputado da Assembleia da República durante algum tempo, ainda tenho nostalgia do Parlamento. Levo sempre, embora a minha vida tenha sido outra, tenha sido dirigida para a Universidade, eu sempre tive e tenho a nostalgia do Parlamento. E, portanto, quero dizer do enorme gosto, da enorme satisfação, da enorme honra que tive em vir aqui. E dizer que tentei responder o melhor possível às perguntas que me foram formuladas e dizer que eu acredito na instituição parlamentar e na sua força e na sua dinâmica, que é a base da democracia que nós conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.